Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2015. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo Silva, pode começar.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado por participarem dessa teleconferência, onde nós vamos falar sobre os resultados do Magazine Luiza no terceiro trimestre de 2015. Estão aqui comigo todos os diretores da empresa, que vão estar disponíveis para, na sessão de perguntas e respostas, poderem responder especificamente a determinadas questões que vocês queiram fazer. Eu gostaria de começar com os destaques, né, do terceiro trimestre, começando pelas vendas, onde, apesar da nossa receita bruta consolidada ter sido menor 13% em relação ao ano anterior, ao terceiro trimestre de 2014, nós continuamos ganhando participação no mercado e também aumentando a margem bruta. Essa comparação com o ano anterior tem dois componentes muito fortes. Um é a base de comparação, né, que eu acabei de falar. O ano passado nós crescemos 15,7% nesse terceiro trimestre de 2014. E esse ano o cenário macroeconômico é bastante adverso para o varejo, para a economia como um todo. E o principal indicador é o índice de queda de confiança do consumidor, que é o mais baixo de toda a história, né? Mesmo assim, nós tivemos a satisfação de ver o nosso e-commerce crescendo continuamente, aumentando sua participação nas vendas da companhia. Nós crescemos 9,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Hoje, as vendas do e-commerce já representam 22% das vendas totais. O ano passado era 17,5%, portanto, praticamente 5 pontos percentuais a mais. Isso está acontecendo em todos os trimestres, ano a ano, ganhos de 5%, 7% em relação a anos anteriores, quando a gente compara 12 meses, o que significa uma crescente participação do nosso e-commerce nas vendas da empresa. Hoje, de uma loja física com 4 mil itens, o nosso e-commerce já tem um portfólio de 45 mil SKUs. Mesmo com a queda nas vendas, nós conseguimos manter e até melhorar a nossa margem bruta em um ponto percentual, né? 29,5% das vendas líquidas. Isso é reflexo do mix, que é melhor. Ano passado ainda tinha efeito de imagem e agora o mix está normalizado. Começamos a cobrar frete e montagem, passou a ser uma prática de mercado. Aumentamos a participação de serviço, nós temos crescendo os produtos e serviços financeiros mais do que as vendas de produtos, e temos procurado negociar da melhor forma possível com nossos fornecedores, mesmo sabendo das dificuldades em função de muitos produtos que têm aumento em função do dólar, mas nós temos trabalhado muito fortemente a nossa área comercial com os nossos fornecedores. E mesmo com esse aumento da margem bruta, o fator vendas é significativo, E nós não conseguimos, como vimos fazendo até o ano passado, muito bem, nós não conseguimos diluir as despesas operacionais, obviamente, e houve uma diminuição nominal de 1% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Consequentemente, a nossa margem do IBSA caiu do ano passado para cá e ficamos em 5,3, num total de 110 milhões agora no terceiro trimestre. A equivalência patrimonial da Luizacred e da Luizaseg continuaram com bom resultado. A gente vai poder entrar daqui a pouco em mais detalhes sobre o desempenho dessas duas empresas, que representou a equivalência patrimonial 21,1 milhões de reais no terceiro trimestre e já significa uma participação de 1% da nossa receita líquida. Um outro ponto muito importante que a gente merece destaque é a melhora que nós apresentamos na geração de caixa. Nós temos uma geração de caixa de 93 milhões e meio de reais, e isso certamente foi um trabalho muito duro da área comercial, junto com a área de operações, para equilibrar as contas de estoque. Vocês podem observar pelo balanço que a conta de estoque vem reduzindo gradativamente. A gente é uma gestão cada vez mais refinada, um trabalho também junto com os nossos fornecedores, olhando então essa conta de estoque, a gente vê a redução trimestre a trimestre e temos conseguido, de alguma forma, melhorar o nosso prazo médio de compras. De uma forma geral, tirando o resultado negativo, mas quando a gente olha as receitas líquidas, comparando o terceiro trimestre de 2014 com 2015, eu diria que o resultado da companhia, apesar de negativo, nós consideramos como razoável nas circunstâncias do mercado atual. E para entrar nos detalhes do desempenho da companhia, eu passo a palavra ao Roberto Bellissimo, que é o nosso CFO, que vai detalhar para vocês o desempenho da companhia nesse terceiro trimestre.
Bom dia a todos. Na página 3, a gente mostra a evolução do número de lojas. Nesse trimestre, a gente inaugurou 18 lojas. Foi o trimestre que concentrou aí o maior número de inaugurações no ano. No ano já são 24. E até o final do ano devem ser mais 6 lojas, devem ser 30 lojas novas no ano como um todo. A gente pode ver do lado que na abertura dos investimentos, a maior parte dos investimentos tem sido feito em lojas novas, né, mais do que o ano passado, de 12 milhões para 29 milhões em lojas novas. O número de reformas diminuiu, o investimento em reformas caiu para 29 milhões. Mantivemos, aumentamos um pouco o investimento em tecnologia e 10 milhões em logística. No ano como um todo, investindo praticamente o mesmo valor do ano passado, ao redor de 100 milhões. A gente tem 780 lojas e ainda considera que praticamente 25% das nossas lojas ainda estão em processo de maturação, aumentando aí as suas vendas a cada período. Na página seguinte, a gente mostra a evolução da receita bruta. No ano como um todo, a gente está caindo 8,8%. 7 bilhões e meio, em cima então de 22,4 de crescimento ano passado. Em termos mesmo as lojas no trimestre, a gente teve nas lojas físicas uma redução de 21%. Só para exemplo, considerando o CDC, que caiu 50% pelo nosso conservadorismo, né, os outros meios de pagamento caíram 16. Se o CDC tivesse ficado no mesmo patamar, nossa performance de lojas físicas teria sido na casa de 16% e a performance incluindo e-commerce estaria na casa de 11% e não na casa de 15%. Esse foi o efeito aí da redução na taxa de aprovação do nosso conservadorismo no CDC também. E do lado a gente mostra o crescimento da receita bruta, já passou de 1 bilhão e 400 milhões nos 9 primeiros meses e se continuar nesse ritmo passa de 2 bilhões esse ano. Na página seguinte, na página 5, a gente mostra a evolução da, primeiro do lucro bruto, da margem bruta, como o Marcelo já comentou, a abertura das despesas operacionais, uma redução nas despesas com vendas, um leve aumento nas despesas gerais e administrativas, mas no todo uma redução de 1% nominalmente, não diluiu pela performance de vendas, mas pelo menos caiu nominalmente devido a um trabalho muito grande, um rigor muito grande no controle de suas despesas operacionais. E a equivalência patrimonial continua positiva e representando 1,1% da nossa receita líquida, com destaque para a performance da Luizacred, da Luizaseg, que está com um retorno também acima de 30% sobre o patrimônio líquido. Na página seguinte, a gente mostra a evolução do EBITDA, 364 milhões no ano, margem de 5,7. A redução no trimestre está baseada aí no aumento do peso das despesas. Tivemos um aumento da margem bruta, mas que não foi suficiente para compensar o aumento do peso das despesas. O terceiro trimestre do ano passado tinha sido o nosso melhor trimestre em termos de resultado e de margem também. Então, a gente tinha conseguido 7,4 e esse ano 5,3 de margem EBITDA. Passando para o resultado financeiro, a gente abre as despesas financeiras entre antecipação e, basicamente, o serviço da dívida. A despesa de antecipação de cartões representa a maior parte das despesas financeiras, 71 milhões dos 118. Os 47 milhões são, basicamente, o serviço da dívida líquida. E ambos cresceram muito em linha com o aumento do CDI de mais de 25% no período comparado com o ano passado. Embaixo a gente mostra a evolução do capital de giro. Tivemos uma melhoria no capital de giro líquido, bastante influenciada pela melhoria, como o Marcelo comentou, no giro dos estoques e no prazo médio de compras. Dada as circunstâncias de vendas, a gente está com um giro de estoque considerado bom. O estoque está menor do que o ano passado já e o prazo médio de compra está crescendo. Quando a gente compara com as posições de dezembro do ano passado, a gente tem ainda um aumento dessa necessidade, né, na relação fornecedores e estoques, da ordem de quase 350 milhões. Então, não é uma projeção, mas é só uma constatação que se a gente conseguir, até o final do ano, voltar para a posição do final do ano passado, a gente teria uma redução da dívida líquida no patamar de mais ou menos 350 milhões, o que faria nossa dívida líquida voltar para um patamar de 1 bilhão, fora os outros motivos, né? Nesse trimestre, então, a gente manteve a dívida líquida no mesmo patamar, graças aí a uma geração de caixa operacional de quase 100 milhões de reais. Depois, na página 8, a gente mostra a evolução do resultado líquido, praticamente break-even ao longo do ano e bastante influenciado pelo aumento do CDI e das despesas financeiras. Depois, a gente mostra na página 9 a performance da Luizacred. As vendas da Luizacred cresceram quase 1%, com destaque para o uso do cartão no Magazine, que cresceu também, e também cresceu fora do Magazine, mais ainda. O CDC, a gente mostra aqui uma redução praticamente 50%, de 300 milhões para 150 milhões, e do empréstimo pessoal também, o que mostra bastante conservadorismo da Luizacred ao longo do ano como um todo. A gente conseguiu, né, mesmo com uma taxa de aprovação menor, aumentar a base de cartões, aumentar a fidelização dos nossos clientes em praticamente 5%, de 3,4 milhões para 3,6 milhões, mesmo com uma taxa de aprovação, de novo, mais conservadora no cartão também, não só no CDC. A gente mostra com isso que A carteira em atraso de curto prazo até melhorou um pouco nesse trimestre, comparado com junho, e a de longo prazo aumentou um pouco, basicamente por fatores econômicos, aumento do desemprego e tudo mais, né? Na página seguinte, a gente mostra um pouco sobre uma nova parceria que a gente fez envolvendo Magazine Luiza, Luizacred e Elozango. A gente começou no final de outubro as primeiras lojas e até o final de outubro todas as lojas já estavam trabalhando com a Elozango também. E daqui para frente todos vão continuar trabalhando. E a Elozango está aprovando, né, todos os clientes que porventura a Luizacred não aprova e ela deseja aprovar. É uma parceria, acho que bastante ganha-ganha. O Magazine Luiza preserva as vendas. A Elozango já tem representado aqui, nesses primeiros dias, entre 3% e 5% das vendas das lojas físicas. Preserva a estratégia da Luizacred e preserva a Elozango também, que todo mundo tende a ganhar com essa parceria. Depois eu passo para o Frederico falar um pouco da nossa transformação digital.
Bom, aproveitando agora o final, bom dia a todos. Eu queria aproveitar agora o final desse speech inicial da conferência para falar um pouquinho de estratégia. Acho que mesmo no momento de crise, ou principalmente no momento de crise, é importante a companhia manter-se fiel, né, ao teu plano de estratégico de longo prazo. E o nosso plano, ele tem uma visão que é transformar a empresa, que hoje é uma empresa de varejo tradicional com uma área digital, numa empresa digital com pontos físicos e calor humano. Fazer uma transformação grande digital no negócio, uma transformação que já vem sendo implementada aí nos últimos 15 anos e que agora está intensificada com um plano de estratégico robusto que nós fizemos aqui internamente no ano passado e que tem uma série de projetos aí que estão baseados em cinco grandes pilares, tá? O primeiro dele é a multicanalidade. Nós somos hoje a única empresa verdadeiramente multicanal do mercado. Nós temos uma plataforma operacional única servindo vários canais de atendimento, mesmo RP comercial, mesmo RP financeiro, mesmo estrutura administrativa, mesma marca, uma plataforma operacional única servindo vários canais de venda, o site, lojas de shopping, lojas de rua, loja virtual, televendas, vendas B2B, de maneira que a gente hoje consegue ter um crescimento expressivo do e-commerce, sendo a única companhia de fato a ter resultado positivo no e-commerce, em função de toda a vantagem de diluição de despesas de operar uma plataforma operacional única, lembrando que os nossos concorrentes têm essa plataforma operacional duplicada, por serem empresas e CNPJs diferentes, fora os benefícios para clientes, como comprar no site e devolver na loja, que já está implementado no nosso modelo. Destaque aí esse ano para o processo de integração de todos os centros de distribuição da companhia, que hoje atendem tanto as lojas físicas, os clientes compram pelas lojas físicas, como também os clientes que compram diretamente pelo site, reduzindo aí significativamente tanto o prazo de entrega quanto o custo de entrega. Reduções aí na ordem de 70% a 80%, tá? Tanto em prazo quanto custo de entrega, tá? Reduzindo aí nosso peso com venda. O segundo ponto é a digitalização da loja física. Para sobreviver num futuro cada vez mais omnicanal, é preciso haver uma profunda transformação das lojas físicas de qualquer varejista do mundo, incluindo aqui do Brasil. Nós temos aí projetos significativos no sentido de aumentar a automação da loja com dois objetivos, né? Melhorar a experiência de compra, uma experiência mais rápida, mais fluida, mais ágil, e reduzir as despesas operacionais das lojas, reduzindo o custo do apoio dessas lojas. E o grande projeto para esse objetivo, é o Mobile Vendors, que eu vou descrever na próxima página, que tem como objetivo aí melhorar significativamente a experiência de compra do cliente, reduzindo o prazo total de atendimento e, ao mesmo tempo, reduzindo aí a necessidade de custo de apoio da companhia. Eu vou detalhar mais para frente. E outro projeto importante também é todo o processo de treinamento que nós estamos fazendo com os gerentes de loja para fazer marketing digital local para ativar o seu ponto de venda. Terceiro ponto da nossa estratégia o pilar da nossa estratégia é inclusão digital. A gente, hoje, 50% do que a gente vende, incluindo smartphones, smart TVs, tablets e computadores, são produtos de tecnologia, e a gente sabe que a gente vive no Brasil ainda com baixo índice de inclusão digital. Embora metade da população está conectada hoje, o grau de utilização e domínio dessa população em relação à tecnologia é muito baixo. Então, o varejista hoje ele tem que fazer um papel de incluir socialmente e digitalmente esses consumidores. Nós fomos o primeiro varejista a investir no mobiliário de tecnologia e num assistente digital que é a Lu, no contexto de ajudar o cliente não só a ter a posse num aparelho como o smartphone, mas ter o domínio completo do uso desse aparelho. Então, a Lu, a nossa assistente digital, ajuda os consumidores a usar melhor a tecnologia que eles estão comprando, porque hoje, por incrível que pareça, 80% dos consumidores que compram celular só usam dois aplicativos, num total de 3 milhões de aplicativos disponíveis nas lojas da Apple e do Google, e a gente quer fazer com que o consumidor tenha um domínio maior. Nós também, nesse contexto de inclusão digital, fomos o primeiro varejista a investir pesadamente na melhoria do mobiliário de venda de tecnologia nas lojas. Hoje, cerca de 70% das nossas lojas já tem um novo mobiliário de tecnologia no qual os produtos estão à disposição do consumidor para degustação, para uso, para experimentação. Antes eles estavam presos num balcão de vidro fechado, com pouca interação. A gente foi o primeiro e tem sido, acho que, o varejista mais consistente a fazer esse processo. Estamos até melhorando esse processo para o próximo ano, no que a gente chama do projeto Mobitech Fase 2, que eu não vou descrever agora, mas depois posso detalhar nas perguntas. Outro ponto importante diz respeito à nossa estratégia do site. Nós temos uma estratégia de transformar o site numa plataforma digital, mobile, e aí envolve aí todo um esforço nosso de lançar o marketplace, vender produtos que não estão apenas no estoque da companhia e lançar outras plataformas de marketplace que já foram lançadas, como, por exemplo, o Magazine Você, que é uma plataforma de vendas via redes sociais, que já atingiu 200 mil vendedores online e que tem crescente no nosso modelo de negócio. E a nossa plataforma de vendas de lista de casamentos também, que é o Quero de Casamento, também é uma plataforma bem sucedida que a gente lançou ano passado e tem crescido expressivamente também. Então, sair de um site de e-commerce para uma plataforma de vendas é parte importante do nosso pilar estratégico. Tá? E, por último, criar uma cultura digital na companhia. Temos 20 mil funcionários, hoje 500 funcionários especialistas digitais, mas a gente quer que os outros 19.500 também se tornem especialistas digitais. Para ser uma empresa digital com ponto físico, é preciso fazer todo um trabalho de treinamento, conscientização, e capacitação de uma equipe que hoje, às vezes, parte da equipe ainda é analógica. Nós lançamos o movimento Abraço Novo, estamos fazendo uma série de treinamentos, treinando gerente a fazer marketing digital local, treinando vendedores a vender via celular, enfim, fazendo uma série de trabalhos para que 100% do quadro do Magazine Luiza seja digital. Porque se a gente quer digitalizar o cliente, a gente tem que começar com a nossa equipe. Tá? Na próxima página, nós vamos ver 3 projetos que foram implementados recentemente, mostrando um pouquinho aí a consistência da nossa execução e não só da nossa visão. Um foi o novo app, a gente lançou o mês passado um novo aplicativo de vendas, no qual o consumidor pode comprar toda a linha de produto Magazine Luiza. Esse aplicativo foi lançado nas lojas da Apple e da Google, E ele é um aplicativo, eu considero hoje o melhor aplicativo do mercado, porque ele é totalmente personalizado, então a home que cada cliente vê é única, com base no nosso sistema de Big Data e recomendação chamado Bob. Então a home que eu vejo é diferente da home que cada um de vocês vê, porque ela está baseada no meu histórico de compra e de navegação. Outro ponto importante do novo aplicativo é que a gente, vislumbrando que há uma crescente proporção dos consumidores comprando por mobile hoje, existe uma dificuldade inerente ao fato da tela do mobile ser pequena. Então, nós fizemos um esforço enorme de reduzir todo o processo de fricção, toda a fricção do processo de compra. Reduzimos bastante as etapas necessárias para se concluir uma compra. E, por exemplo, o consumidor consegue comprar com um toque, registrar o cartão com uma foto, enfim, uma série de trabalhos detalhados feitos para que fosse muito fácil comprar pelo celular. Eu acredito que hoje é a melhor experiência, como eu já falei antes. Tá? E integrando aí naquele nosso pilar de multicanalidade, o consumidor já consegue, pelo novo aplicativo, quando está procurando um produto específico, como uma TV, saber exatamente em qual loja aquela TV está disponível. Então, já existe uma integração do aplicativo com o estoque da loja física, que a gente lançou aí dentro daquele pilar de multicanalidade. Nós estamos com uma promoção até o final do ano, todos os clientes que comprarem pelo aplicativo têm frete grátis, E a gente já conseguiu aí, nesse período desde o lançamento, mais a base que a gente já tinha, cerca de 1 milhão de clientes, né, com o novo aplicativo, uma marca aí histórica e importante que mostra que a gente está no caminho certo. Outro projeto importante no conceito de, naquele pilar de digitalização da loja física, é o investimento que nós estamos fazendo para a automação do processo de venda. Nós já fizemos o que a gente chama de virada mobile em 180 lojas. Vamos terminar e concluir o processo até o final de 2015 para 180 lojas. Estamos fazendo regional a regional. Nós estamos dando um celular para cada vendedor, com um sistema desenvolvido dentro do nosso laboratório de tecnologia, o Luiza Labs, no qual o vendedor ele tem um sistema de celular parecido aí com o sistema da Apple Store para vender para o cliente na loja. Isso reduz significativamente o tempo de atendimento, de 45 minutos para até 5 minutos, e melhorando aí a experiência do cliente no processo de compra, né? Esse sistema Mobile Vendor já tem todo o sistema de cadastro de produto, cadastro de clientes, planos de pagamento e crediário, todos integrados a ele, reduzindo aí bastante toda a burocracia do processo de vendas e reduzindo também o número de pessoas que eu preciso no apoio para aquela loja, porque o vendedor ele acaba sendo mais multifuncional, atendendo aí as duas premissas do projeto, do processo de digitalização da loja física, que é melhorar a experiência de compra e, ao mesmo tempo, reduzir o custo operacional da loja, importante aí para que a loja consiga ser competitiva em relação à internet. Até o final do ano que vem, 100% das lojas, 100% dos vendedores do Magazine Luiza vão estar operando com esse sistema, e esse sistema tende a melhorar também, porque a gente vai incluir o checkout nele. Então, nós vamos colocar a possibilidade do cliente pagar com seu cartão de crédito no mobile. Isso ainda depende de negociações específicas estado a estado por conta da legislação fiscal, mas a gente acredita que a gente vai ter um ganho muito grande aí, tanto de experiência de compra quanto, novamente, de redução do custo administrativo das lojas. E, por final, um sistema que nós estamos em piloto agora, que é o Mobile Montador, é um sistema que ajuda todo o controle, né, de serviço e ordem de montagem. A gente vende móveis, cerca de 15% do nosso faturamento é de móveis, e a gente vende o serviço de montagem, né, acoplado à venda do móvel, e todo o sistema, toda a prestação de serviço de montagem é feita por funcionários nossos do Magazine Luiza. Para melhorar essa experiência, esse serviço, a gente também implementou aí o Mobile Montador, que é o sistema que faz com que todo esse processo seja muito mais otimizado, rápido e de melhor qualidade, garantindo aí o atendimento para os nossos clientes. Enfim, estamos aí mantendo a disciplina da implementação da nossa visão, né, mesmo num período de crise, e acredito aí que parte, né, do bom resultado aí do e-commerce que nós estamos alcançando já é fruto aí de vários dos projetos que nós estamos implementando. Vou passar a palavra agora ao Marcelo Silva para finalizar.
Ok, Fred. Gostaria de concluir falando para vocês sobre as nossas expectativas para o ano de 2015 como um todo. 9, 12 aves já se foram, nós já estamos em novembro, mas quais são os principais pontos que nós estamos trabalhando muito fortemente? Fortalecer a nossa estratégia multicanal, que é a estratégia principal da companhia, e a transformação digital, é aquilo que o Fred acabou de comentar para vocês do que nós estamos fazendo, do número de lojas que nós já devemos ter procedido a implementação de vários aplicativos. Nós estamos trabalhando fortemente e continuamos crescendo acima da média do mercado, notadamente o e-commerce. O nosso e-commerce tem um crescimento bastante significativo. O Nordeste, temos crescido muito no Nordeste em número de lojas, em faturamento, em presença física, e vamos continuar esse trabalho de consolidar no Nordeste. Temos inaugurado várias lojas no Nordeste esse ano, e ontem, essa semana mesmo, inauguramos uma loja em Camaragibe, estamos inaugurando outra agora no Ceará, e então nós pretendemos consolidar nossa posição no Nordeste. Para isso, crescer, consolidar, nós continuamos mantendo a nossa competitividade comercial, a visibilidade na mídia, com as promoções, com os eventos, com a mídia na televisão, enfim, isso é um ponto forte do Magazine. Continuamos trabalhando intensamente na tentativa de reduzir despesas operacionais até um certo ponto, né? Por isso que nós estamos revendo estrutura do overhead da companhia, dos headcounts das lojas, revendo os aluguéis para tentar compatibilizá-lo com o volume de vendas. Enfim, todas as despesas estão sendo
detalhadas e revisadas pelas equipes para que a gente identifique oportunidades de racionalização dessas despesas. Tudo isso com o objetivo de rentabilizar a operação, assim como nós conseguimos em 2013, 2014, nos últimos anos, 2015, esse patamar de queda de vendas que nós temos observado na nossa empresa, como nas demais empresas de varejo, é difícil você apresentar um resultado positivo. Já temos uma expectativa que o último trimestre deve ser mês a mês. O que a gente tem colocado para o nosso pessoal e nós temos conseguido é o mês seguinte ser melhor do que o mês anterior. Isso nós estamos gradativamente tentando manter através de um intenso programa de comunicação o nosso pessoal motivado nas nossas lojas, nos nossos escritórios. Enfim, é uma crise que estamos passando, assim como tantas outras, e temos que olhar para dentro, olhar para fora e continuar crescendo, porque o varejo que não cresce, ele padece. Então, muito obrigado a vocês, e aqui nós estamos com todos os diretores da empresa à disposição para responder a eventuais questões que vocês tenham. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Fábio Monteiro, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é mais relacionada ao e-commerce. Vocês tiveram um crescimento de 9% e a margem aí consolidada melhorou. Eu queria entender um pouco duas coisas com relação ao e-commerce. Primeiro, assim, se vocês estão conseguindo manter no e-commerce uma diferença pequena de margem bruta em relação ao negócio de loja física. E também qual a expectativa aí, agora que tem o Luiza Labs, se vocês puderem falar um pouco assim da expectativa para esse final de ano e com o aplicativo novo que vocês lançaram, vendas aí para o Natal, o que vocês estão imaginando? Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado.
E Fábio, o Frederico, eu vou responder a sua pergunta. Bom dia, obrigado pela pergunta. A gente, como a gente já vem falando, ressaltando aqui há muito tempo, a gente reforça o fato de que o nosso modelo, ele é um modelo que o e-commerce tem crescimento e tem rentabilidade, tá? Então, a gente tem, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce, um controle de margem importante, né? O que nos garante aí que a gente tenha uma diferença da margem do e-commerce em relação à loja física, muito menor do que aquilo que a gente vê publicado aí pelas empresas de lojas físicas e e-commerce, que dá para ver, né, essa rentabilidade separada. A gente, como você sabe, não abre, né, a margem específica do e-commerce, mas o que eu posso dizer é que a diferença e o controle de margem que a gente tem do e-commerce, ele é muito maior, de maneira que eu volto a reforçar que o e-commerce, ao crescer, ele é acritivo para a companhia e não algo que acabe prejudicando o número como um todo. A margem é menor do que a loja física, mas as despesas operacionais, elas são mais do que proporcionalmente melhores, o que acaba ajudando aí no EBITDA consolidado. Sobre o Labs, a gente tem aí, como eu falei, todos esses projetos que nós implementamos, o novo aplicativo para o cliente, o mobile vendas para o vendedor de loja, o mobile para o montador, nós estamos lançando aí no final do ano a nossa plataforma de marketplace. Então, todos esses projetos, eles estão sendo desenvolvidos integralmente pelo Luiza Labs, né, uma equipe aí hoje, atualmente, 75 engenheiros de software, né, que estão fazendo um trabalho aí muito produtivo, né, não é uma equipe gigante, é uma equipe de grande qualidade, mas é uma equipe que tem atendido aí todas as necessidades dos projetos aí nesse modelo de transformação digital. Eu acredito que nós vamos ter um bom final de ano aí para o e-commerce, como a gente teve aí no último trimestre.
Legal. Fred, e você acha que o e-commerce chega a 40%, 50% da venda? E em quanto tempo isso poderia acontecer?
Olha, Fábio, eu acho assim, é difícil prever, porque a gente continua abrindo novas lojas físicas, né? E a gente não tem aí... Eu acho que a participação, ela é uma consequência e não deve ser uma meta do negócio, né? A gente tem que pensar em crescer todos os canais, que a rentabilidade global da companhia depende disso. Mas se você fizer uma simples extrapolação, né, do que tem acontecido nos últimos anos para frente, não é impossível que em 4 a 5 anos algo em torno de 40% a 50% de participação aconteça. Mas não porque é um objetivo que nós estamos buscando, porque é uma realidade do mercado, existe uma tendência de crescimento estrutural do e-commerce, independente de crise. Você vê aí, o e-commerce está crescendo apesar de todo o problema econômico brasileiro. Então, acho que é uma característica do varejo, do que está acontecendo no mundo, acontecer aqui também. Mas nós queremos continuar crescendo em lojas físicas e no e-commerce. Mas eu posso dizer para você que, fazendo uma extrapolação, não dizendo isso que é uma meta, é bem possível que em 4 a 5 anos esse percentual que você falou esteja próximo.
Fábio, eu gosto de acrescentar que quem vai determinar muito isso é o cliente. À medida que o cliente se torna multicanal, então ele vai demandar por A ou por B ou por C, aquilo que é da maior conveniência dele. Então isso vai depender muito, né, da evolução da sociedade como um todo, em termos de uso de tecnologia, do que ele prefere. Muita gente quer ver o produto, quer tocar no produto. Enfim, é por isso que nós entendemos que a nossa estratégia, para nós, do Magazine Luiza, é aquela que deve ser seguida. E concordo plenamente com o Fred, e o percentual vai ser uma consequência de tudo isso.
Tá legal, não. Muito obrigado. Só fazer uma outra pergunta, se vocês me permitirem, sobre o Luizacred. O resultado da operação, eu queria tentar entender um pouco para o ano que vem, como é que a gente pode pensar. Teve tirando antes de impostos, né, na verdade, você teve uma piora do custo de captação, né, natural em função do CDI, aumento de provisão em função do aumento no nível de perdas. E nas despesas administrativas, na Luizacred, também teve um aumento grande. Então, no final, o resultado da operação da Luizacred, né, antes de impostos, acabou bem pior do que a gente imaginava. E aí, eu queria algum input de vocês sobre mais do que o quarto trimestre, assim, pensando no ano que vem nesse negócio, né? Obviamente, a inadimplência, para todo mundo, está piorando um pouquinho, está sob controle, mas... enfim, vem piorando um pouquinho e o CDI, né, que é o proxy de custo de captação aí também, talvez não comece a baixar nos próximos trimestres ainda. E aí eu queria entender o que vocês esperam para o resultado da operação de Luizacred para o ano que vem. Obrigado.
Oi, Fábio, é Marcelo Ferreira, tudo bem com você?
Opa, tudo bem, Marcelo.
Obrigado pela pergunta. O que a gente tem hoje de visão para o futuro é que esse quadro que você está vendo praticamente se mantém, né? O funding não parece que é uma coisa, como você falou, que vai diminuir no futuro. A questão da provisão, o segmento que a gente atua, o principal elemento que faz a gente olhar para o futuro e não ver uma diminuição das provisões é a questão do desemprego, né? O segmento que a gente atua tem essa questão. E a outra coisa é que, como você pode ver, a gente também está reduzindo a questão de novos créditos, né? Você vê a redução que a gente teve no CDC, e aí aparentemente as despesas crescem proporcionalmente aqui, né? O que a gente está trabalhando, quer dizer, a equação que a gente tem para trabalhar é despesa, né? E é exatamente isso que a gente está fazendo para esse ano todo e para o ano que vem, né? Como a gente reduz proporcionalmente as despesas. Porque os dois elementos aqui que a gente está falando são elementos aqui que são fora do nosso controle, que é o mercado em si.
Tá legal, Marcelo. Muito obrigado a todos.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Eu queria começar primeiro em relação à estratégia comercial de vocês, né? Pelo menos a minha leitura é que nos últimos 2 anos aí, pelo menos, vocês tiveram uma estratégia muito acertada aí, que eu acho que combinou um pouco. Tanto essa questão de multicanal, né, que vocês já exploraram bastante, mas também investimentos acertados em marketing e promoções, né? Acho que parcerias com fornecedores e marketing efetivamente, né? Acho que começou lá atrás com investimentos na Copa do Mundo, esse ano com futebol, né? E eu acho que tendo em vista esse posicionamento, eu queria entender a estratégia daqui para frente, né? Sei que a gente tem um cenário macro bem complicado, né? Acho que para isso está super claro. E assim, especificamente em relação ao concorrente de vocês, ao maior concorrente, parece que eles estão querendo adotar uma postura mais agressiva comercial. Inclusive aí já anunciaram que para 2016 eles vão fazer um investimento no do futebol na TV, né? Então eu queria saber como é que fica a estratégia de vocês e a perspectiva de venda e de continuidade de ganho de market share com esse mercado talvez um pouco mais competitivo aí num macro bem complicado, né? Então assim, expectativa de crescimento de vocês, talvez comparando com o mercado, se vocês esperam que continuem ganhando market share e qual o impacto que isso tem tanto na margem bruta, né, em relação à política comercial e de precificação e em despesas também de marketing, etc. Então essa é uma pergunta, depois eu faço a segunda.
Bom, Guilherme, bom dia. Quem vai responder é o Frederico, novamente. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente não vai alterar a nossa estratégia. A gente vai manter a nossa estratégia porque acho que por melhor que você seja, né, em redução de custo, mais agressivo que você seja na redução de custo, qualquer varejo do Brasil e do mundo precisa de crescimento para diluir suas despesas, né? Acho que isso é um ponto importante. Eu acho que tem hora que não dá mais, ou você fecha todas as lojas para reduzir despesas e você para de vender. Então, a lógica de só cortar custo como estratégia, eu acho que é uma estratégia equivocada e a gente, historicamente, vem conseguindo crescer acima do mercado, ganhando share, e nós vamos manter essa estratégia para o ano que vem, independente de decisões pontuais de vamos patrocinar isso ou aquilo, né? Acho que decisões de marketing mix, elas são muito mais completas do que propriamente mudanças de... complexas do que propriamente mudanças de rumos de estratégia, tá? A gente vai continuar para esse ano e para o ano com a estratégia de ganhar market share. O que a gente ganhou de market share esse ano é muito parecido com o que a gente ganhou de market share no ano passado. Acontece que o mercado caiu muito, né? O mercado como um todo caiu muito. A gente manteve a estratégia de ganho de market share, mas como... então temos uma fatia maior do bolo, mas como o bolo diminuiu, isso acabou impactando as vendas como um todo da companhia. Então, a gente faz a nossa parte de ganhar o market share, mas também o mercado precisa fazer a parte dele de, em termos de aumentar o governo, de aumentar a confiança do consumidor, né, das políticas serem também positivas e a confiança aumentar para que o crescimento do mercado aconteça. Eu acredito que o ano que vem, por tudo que nós estamos fazendo, por toda a consistência do nosso planejamento, todos os investimentos que nós estamos fazendo, tanto no site quanto nas lojas físicas, que eu citei aqui para vocês, a gente vai continuar ganhando participação de mercado, ampliando o nível de serviço e com equilíbrio de rentabilidade. A decisão específica de patrocinar ou não futebol ou Copa depende do plano da companhia. Como a gente está com um plano muito forte de transformação digital, com todos os pilares que eu descrevi para vocês, nós chegamos à conclusão que para o ano que vem nós teríamos oportunidades mais adequadas dentro desse cenário de planejamento para fazer investimentos em mídia digital, na própria mídia offline, mas com alguma maior liberdade para poder divulgar a nossa plataforma multicanal. Então, foi uma decisão contando aí com a estratégia da companhia de transformação digital, mas não uma mudança nessa visão aí de continuar ganhando mercado, fazendo promoções, etc., que a gente vem adotando com sucesso aí nos últimos anos, né? Então, não há uma mudança nesse ponto específico, o que há uma decisão pontual em relação aí, ligada aí à nossa estratégia de transformação digital.
Tá. Fred, só se eu puder complementar aqui então, só para ficar bem claro aqui para mim, Ah, é o seguinte, a gente, eu acho que um pouco a minha dúvida é o seguinte, parece que um grande competidor de você que estava um pouco menos agressivo está ficando mais agressivo. Eu acho que se for esse o cenário, eu queria entender mais ou menos o que a gente deve esperar. Vocês, assim, eu acho que está claro que vocês estão com a política de manter market share. Isso pode vir à custa dessa margem bruta que vocês ganharam? Vocês tiveram aí algumas coisas que ajudaram na margem bruta, fora mix e condições comerciais, vocês estão cobrando frete, né? Estão cobrando montagem, isso acho que em linha com o mercado também. Mas assim, a gente deve esperar, ou pode se esperar que caso tenha uma agressividade comercial em relação à margem de venda dos produtos, vocês vão acompanhar isso para defender market share?
Olha, eu acho que fica muito difícil, Guilherme, prever o que que vai acontecer exatamente. Eu particularmente, aí nós estamos aí já no, assim, no, em 10 dias de novembro, já passou outubro, né? Eu continuo achando, o mercado como um todo está agressivo desde o começo do ano, todos os competidores, não só o maior, né? E-commerce muito mais do que os consumidores físicos, né? O nível de preço que está sendo praticado no mercado online hoje, ele é abaixo do custo. Das mercadorias. É uma coisa absolutamente irracional e que a gente aí vê nos balanços publicados que não faz nenhum sentido econômico e que está acontecendo. Então, eu acho como esse ano e em outros anos também, eu considero que o mercado é muito agressivo, eu não vejo que a agressividade vai aumentar, eu vejo que ela vai continuar. Se a gente fizer bem o nosso trabalho, a gente vai continuar ganhando market share com o máximo de preservação de margem possível. Né? A gente pretende preservar margem. A empresa, se você olhar nossa margem histórica, ela é bem estável, né? Nos últimos 5, 6 anos. A gente procura tomar muito cuidado com isso, porque redução de 1, 2 pontos de margem tem um impacto enorme no bottom line e a gente toma muito cuidado para não crescer e ganhar mercado em detrimento de margem. Né? Agora fica muito difícil prever o que vai acontecer mês a mês, o que vai acontecer no futuro, etc. Mas o modelo de negócio que a empresa adotou nos últimos anos não vai mudar, a estratégia comercial não vai mudar. É isso que eu posso dizer. Agora, o que vai acontecer com o mercado é muito difícil prever.
Eu só gostaria de acrescentar, aqui é Marcelo, Guilherme, que essa agressividade de mídia, nós não gostamos de fazer comentários de concorrente, mas o nosso principal concorrente sempre foi campeão de mídia do Brasil a vida inteira, tá certo? Então, o que está mudando é apenas a Copa do Mundo, não é a Copa do Mundo. Mas isso não, nós vamos continuar na mídia. Eu coloquei que nossa expectativa é continuar com muita visibilidade. Apenas em 2016 a gente muda só o detalhe, né, de ou é campeonato ou não é campeonato. Mas o varejo sempre foi muito agressivo na mídia, né? Você vê o bombardeio aí na televisão, inclusive dos nossos. E continua, não muda. Na realidade, isso é um aspecto de preservação de market share. Agora, o atendimento, né, a relação com o consumidor, enfim, uma série de ações que a gente faz, Dia do Cliente Ouro, Liquidação Fantástica, todas as promoções que a gente faz ao longo do ano e da relação da empresa para com seus colaboradores para os seus clientes. Eu acho que isso é um ponto forte do Magazine que a gente preserva e vai continuar. Acreditamos que com isso a gente vai continuar ganhando participação no mercado.
Não, tá ótimo, tá claro, obrigado. E só a última pergunta, então, se eu puder. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o acordo com a Losango, como é que funciona? Eu entendi que você já tem um acordo com a Luizacred, né, que é uma empresa, uma JV aí coligada do grupo, e que eles têm o right of first refusal, né? E assim, a partir do momento que a Luizacred não quer o crédito e a Losango faz, isso tudo passa a ser um acordo entre o consumidor e a Losango, não tem risco envolvido para o Magazine Luiza. Eu queria entender se é isso mesmo e esse acordo, se ele envolve algum pagamento além desse do FII por financiamento, né? Algum pagamento para o Magazine por parte da Losango para ter acesso a essa a carteira.
Bom dia, Guilherme. Aqui é Roberto falando. O acordo ele foi feito tripartite, né, envolvendo Magazine, a Luiza Crédito e a Losango. Ah, o processo na loja, por exemplo, ele é muito automático e quase imperceptível, tanto para o vendedor quanto para o cliente. Os dados, por exemplo, do cliente vão primeiro para a Luiza Crédito automaticamente, processo Credit Score da Luiza Crédito. Se é aprovado na Luiza Crédito, vai ser um cliente do CDC da Luiza Crédito. Se não, automaticamente esses dados são processados no Credit Score da Losango e em menos de 5 segundos também temos a resposta e o CDC é aprovado ou não, né? O cliente é aprovado ou não. Então é um processo assim, super rápido, automático e integrado. A Luiza Crédito, então, ela continua com o direito de exclusividade, com a preferência e seguindo a sua estratégia. O acordo com a Losango prevê condições comerciais, não teve nenhum pagamento, nenhum adiantamento, nenhuma luva nesse sentido. Se tivesse, a gente teria comunicado e divulgado isso nas nossas explicativas, como a gente tem receitas de feridas, mas foi um negócio que nosso principal objetivo é preservar vendas, preservar o cliente e preservar o mix de financiamentos, né? Então, naturalmente, existe comissões envolvidas, existe custos envolvidos, mas o foco para o Magazine Luiza não é um foco de rentabilidade única. A gente não participa do risco de crédito, é uma decisão puramente da Losango, com base nas mesmas taxas de juros que a gente pratica, por exemplo, e as mesmas condições comerciais que a gente já pratica com a Luiza Crédito, e ela simplesmente decide se aprova ou não a transação por transação. A gente tem uma comissão e um acordo de profit sharing, mas não tem compartilhamento de risco de crédito envolvido. E a Losango, por ser especialista nesse produto, é a maior empresa nesse segmento, com mais de 20 milhões de clientes de CDC, tem a oportunidade de aprovar, ganhar dinheiro e fomentar seus negócios também. Então, por isso que a gente acredita que é um acordo muito bom para todas as partes.
Tá bom, tá claro. Obrigado, Beto.
Obrigado, Guilherme.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto recolhemos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin, do Credit Suisse.
Bom dia a todos. Marcelo, eu só queria aproveitar um gancho que você falou no começo, que as iniciativas que vocês estão implementando, elas vêm mês a mês melhorando a tendência, quer dizer, um mês tem sido melhor com relação ao outro em relação às vendas. Você pode dar uma ideia da progressão das vendas ao longo do terceiro trimestre, ou talvez até voltar um pouco mais, e o que você viu agora no mês de outubro e novembro? E até aproveitando talvez o link, o gancho, como é que vocês estão enxergando o Black Friday? Obrigado.
Ok. O que a gente coloca para o nosso pessoal todas as semanas através da TV Luiza, né, nós temos um modelo de comunicação bastante intenso com o nosso pessoal, é de que terminado o mês seguinte precisa ser melhor do que o anterior. E tem sido. Outubro foi melhor do que setembro. Eu não estou dando aqui uma mensagem de otimismo exagerado. Não, absolutamente, é de realismo. Nós temos que, dadas as circunstâncias do mercado, né, nós temos que fazer o nosso pessoal continuar motivado, continuar acreditando, porque nós já passamos, a empresa tem 58 anos, nós já passamos por N crises, 2008, 2009, por exemplo, mais recente, depois vieram aquelas medidas macroprudenciais, você se lembra bem, deu outra reduzidazinha, mas não foi nada, não foi uma crise. Então nós temos que, nós somos uma empresa de 20 mil pessoas, nós temos que manter essa equipe
acesa, motivada. E outubro foi um pouco melhor do que setembro, e novembro será bem melhor do que outubro. Por quê? Porque a Black Friday tem até uma característica, ela é um pouquinho antes da Black Friday do ano anterior, que caiu no dia 29 de novembro, e você, muitos produtos que você vende através dos CDs, o faturamento ocorre depois, alguma coisa caiu para dezembro. Esse ano, mês de novembro, será muito bom, porque há uma expectativa positiva da Black Friday. A gente já percebe clientes esperando a Black Friday, entendeu? Já existe mídia, movimentos de varejistas falando da Black Friday. Então a gente sabe que isso é um evento que está se tornando o grande evento no Brasil. Acredito que o dia da Black Friday já será maior, o volume de vendas já será maior do que aquela véspera de Natal, que sempre foi, a vida inteira, o maior dia de vendas do varejo brasileiro. Acho que esse ano já passa a ser a Black Friday. Então, assim, não é uma expectativa de otimismo que a gente vai superar o ano passado, o mesmo mês do ano passado, não. Mas é de que um esforço muito grande, a gente tem que fazer a nossa parte, né? O Abílio ontem fez até uma colocação muito bem feita lá no HSM. A gente tem que olhar para dentro, olhar no espelho e fazer a nossa parte. É isso que o Magazine está procurando fazer, em todos os níveis da organização. Então, e a gente sabe que um dia isso vai passar. Vai chegar um momento em que o consumidor começa a perceber que tem muito barulho e tal, e diminuiu a progressão do desemprego, começa a haver um novo clima, como aconteceu em outras ocasiões. Então, é isso que essa é a nossa expectativa, né? E novembro será, sem dúvida, bem melhor do que outubro, por conta da Black Friday. Tem que ter um evento. Dezembro já não será. Nós não estamos estimando um dezembro espetacular. Por quê? Porque tem o efeito da Black Friday e há uma expectativa muito conservadora em cima de dezembro. Mas o quarto trimestre será o quarto trimestre, ou seja, o melhor trimestre do ano. Isso também nós não temos dúvida nenhuma. Então, por que a empresa dá resultado negativo? É só olhar vendas. Pega vendas líquidas do terceiro trimestre do ano passado, dos 9 meses do ano passado, e compare com a desse ano. Como o Frederico estava colocando, não há redução de custo no mundo que aguente isso. Agora, isso vai começar a se modificar gradualmente. Vai chegar um determinado momento, não sabemos como, ninguém sabe quando, ninguém sabe, né? Se chuta muito, vai voltar a confiança do consumidor. Nós estamos ainda no patamar mais baixo de confiança do consumidor. E ele tem as razões dele, lógico, ver pessoas do lado, quem está empregado ainda, ver pessoas do lado se desempregando, as notícias são todas ruins, nós não conseguimos enxergar uma notícia boa, entendeu? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Agora, já passamos por N vezes essa situação. Vamos passar por essa. Só que, acreditem, aqui na empresa, a crença é de que nós vamos sair desse momento muito melhores do que entramos. Por quê? Porque a empresa vai para o refinamento, das vendas, vai para o refinamento do custo da mercadoria, da relação com os fornecedores, dos estoques, das despesas operacionais, da relação fornecedores desse estoque. Tudo isso a empresa faz refinamento. Eu nunca vi ninguém fazer refinamento na bonança. Nunca vi, porque na bonança, como ano passado, a gente estava cuidando, era de vender. De vender, 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 vender. Você vê os crescimentos que nós tivemos o ano passado, esse mesmo trimestre em relação ao trimestre do outro ano, do ano anterior. Então, nós acreditamos nisso. Nosso pessoal continua acreditando. Se você for numa loja do Magazine Luiza e perguntar aos nossos vendedores, ao nosso gerente, veja o estado de espírito dele, que é um estado de espírito positivo. Não é um estado de espírito otimista, exagerado, fora nas nuvens. Não é isso. É uma agenda positiva que nós temos que ter no varejo. Porque imagina o exército de 20 mil pessoas e você dizendo, a batalha está perdida e tal. Isso não existe. Isso não está na nossa... Não está na nossa linha de frente esse pensamento de que não, nós vamos ter um quarto trimestre melhor do que o terceiro trimestre. Isso nós vamos ter até por conta da época, da Black Friday, do dia 28 que já fizemos, do Natal, etc, etc. Nós vamos ter um quarto trimestre melhor do que o terceiro trimestre e do que o segundo trimestre desse ano.
Marcelo, desculpe, obrigado, João, mas só para tentar quantificar isso um pouco, quer dizer, sinal da melhora, assim, obviamente você falou, ninguém sabe quando as coisas vão parar de piorar ou vão estabilizar, mas até como você falou que as coisas mês a mês estão um pouco melhores, será que dá para você só falar, ó, no terceiro trimestre caiu 21% de sempre sozinho em loja madura, então 21% de sempre sozinho como um todo. Se isso é a média da empresa, como é que ao longo dos meses foi progredindo, como é que foi outubro? Só para a gente ter já uma ideia de como é que esse negócio
está... Eu não posso falar de outubro. Eu não posso falar ainda de outubro, nem de novembro, nem de dezembro. Eu te digo é que outubro foi melhor do que setembro e que novembro será melhor do que outubro. Isso é com certeza.
Então, mudar de assunto só. Para o ano que vem, quer dizer, imagino que existe uma grande uma inflação de custos, né, do ponto de vista de fornecedores represada. Como é que tem alguém já começando a pensar em 2016? Como é que vai ser essa negociação? Vai ser alguma negociação dura? Vai ser em janeiro? Vai ser em fevereiro? Porque eu sei que vocês não querem repassar, mas, por outro lado, na parte de tecnologia, isso é basicamente dólar, né, por mais que seja produzido aqui. Como é que vocês estão enxergando um pouco isso? Quer dizer, final do ano nada muda, todo mundo tentando vender o que dá, mas para o ano que vem já tem uma indicação de alguma negociação, você já tem algum número? Eu queria entender um pouco isso, porque obviamente vai ser um componente a mais de dificuldade no começo do ano que vem, né? Obrigado.
Fabrício.
Bom dia, Tobias. Que é o Fabrício que está falando.
Bom dia, Fabrício.
Bom, em relação às negociações, a gente teve um ano muito difícil, né, muito devido à variação do dólar, né? E ao longo do ano, as negociações que a gente fez, existiram alguns repasses bem abaixo da valorização do dólar. E o que a gente pagou de aumento, a gente repassou na ponta. Né? Isso é visível com todos os varejistas. Para o final do ano não vai mudar nada. A gente já está negociado desde setembro até o final do ano. Já visto que no primeiro trimestre do ano que vem também não está projetando nenhuma mudança. Porque o fornecedor também está sentindo a retração das vendas, né? Então ele precisa vender, a gente não consegue mais pagar aumento de preço. Então eu acredito que até o primeiro trimestre do ano que vem, o cenário vai ficar estável com relação à precificação. E agora vai depender muito do câmbio ano que vem também, né? Que é imprevisibilidade total. Então vai depender, eu acredito que se for para ter alguma outra negociação, deve ser para o segundo trimestre do ano que vem.
Obrigado. Só, eu acho que eu perdi o começo. Quer dizer, a última negociação foi quando agora?
A gente, ao longo do ano, tiveram negociações, porque cada fornecedor teve no seu time. Né? A indústria passou por um ajuste forte também de redução de despesa, eles adequaram produção. A indústria não está estocada, assim como o varejo também não está. Isso é um fator positivo, eu acho. Então, ao longo do ano, a gente teve algumas negociações pontuais, trimestre por trimestre, mas a gente acabou conseguindo pagar bem menos aumento do que a variação do dólar. Isso foi o mais importante.
Tá. Você tem alguma ideia? Quer dizer, obviamente é uma pergunta difícil para você responder, mas assim, o que você acha que os fornecedores já reajustaram? Quer dizer, ao longo desse ano já tem alguma coisa de um dólar acima de 3 no que eles passaram para vocês ou ainda não? A gente está trabalhando uma realidade ainda de um câmbio abaixo de 3 no custo?
Não, a gente está trabalhando com o plantar acima de 3. É de 3, 3,50, mais ou menos.
3, 3,50 já. Tá bom.
Isso.
Tá. Obrigado de novo.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Eu acho que eu já fiz as considerações finais aqui, falando de como nós vemos o momento atual, como o Magazine Luiza, toda a nossa diretoria, toda a nossa gerência vê. Nós estamos trabalhando muito duro, né? Sem dúvida, um ano difícil, mas confiantes. Nós confiamos, porque afinal de contas nós somos uma empresa de varejo, estamos em 16 estados e 30, 40 milhões de pessoas passam pelas nossas lojas todos os anos, incluindo o site, etc. E a gente sabe que esse país tem 205 milhões de habitantes. É um mercado que está aí, é só voltar gradativamente a confiança do consumidor, que aí as coisas começam a voltar à normalidade e estamos preparados tanto para esses dias difíceis, como todos passam, como também para dias melhores que certamente virão no futuro próximo. Então eu queria agradecer a vocês pela atenção e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.
O Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2015 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar as suas linhas agora e tenham um bom dia.